Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 85, Dishonored 2. Dishonored 2 foi lançado em novembro de 2016 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. A desenvolvedora Arkane sempre teve planos para transformar Dishonored em uma série, e o sucesso do primeiro título fortaleceu esse caminho, mas somente com a DLC que o fio condutor para uma sequência começaria. Houve um acontecimento decisivo na produção de Dishonored 2, que foi a separação dos estúdios que haviam feito o primeiro. A Arkane de Lyon, na França, continuava no desenvolvimento, enquanto a parte que se localizava no Austin, nos Estados Unidos, partiria para a produção do Prey, jogo esse que já falei no Level Secreto. A principal implicação dessa separação foi que o estúdio de Lyon teve de refazer toda a parte de inteligência artificial do zero, algo bastante importante considerado esse tipo de jogo, que é o Immersive Sim. Dishonored 2, como seu antecessor, é uma experiência em primeira pessoa de ação que conta com elementos furtivos. E além de tiro e combate de perto, o jogador conta com a possibilidade de usar poderes sobrenaturais, que ajuda tanto a lidar com os inimigos quanto a exploração dos cenários, algo que é bastante incentivado dada a densidade dos locais e, sobretudo, o fator verticalidade. Mas antes de aprofundar um pouco mais nos aspectos de gameplay, preciso contar o que é Dishonored 2 enquanto enredo. No primeiro título, o jogador controla Corvo Atano, guarda-costas da Imperatriz que foi assassinada e ele foi acusado falsamente de ter sido responsável. Ele quer buscar vingança contra os principais responsáveis por esse assassinato, além de resgatar a filha da Imperatriz, a Emily Caldwin. Corvo foi ajudado por um grupo de resistência aos atuais governantes, e assim ele segue fazendo as missões do jogo. Nesse processo de escapar da prisão, Corvo teve contato com o Outsider, que é um rapaz misterioso que é quem lhe forneceu poderes sobrenaturais, e suas razões para ajudá-lo são igualmente misteriosas. O primeiro Dishonored é ambientado na cidade de Dunwall, uma paisagem industrial vitoriana com elementos de steampunk. Tecnologias bastante avançadas foram construídas através de óleo de baleia, que é utilizado como combustível. Uma praga espalhada por ratos assolou a cidade, na qual as principais vítimas, obviamente, são as pessoas mais pobres, que eram afetados não só pela doença, quanto também pela opressão do governo corrupto. Fora toda uma questão sobrenatural que ronda os eventos de Dishonored. E bem, tudo se resolve de alguma forma, e Corvo resgata a princesa Emily, que eventualmente se torna imperatriz. Então, 15 anos após os acontecimentos do primeiro jogo, temos o início de Dishonored 2. O governo de Emily está sendo questionado, pois o misterioso assassino da coroa está matando todos os adversários políticos dela. Nisso acontece um golpe, no qual uma personagem misteriosa chamada Delilah Copperspoon reivindica o trono. Nesse momento, o jogador escolhe se vai jogar com a Emily ou com o Corvo. De acordo com essa decisão, o personagem não selecionado é transformado em pedra pela magia dessa nova inimiga. O personagem precisa escapar de Dunwall e, felizmente, tem uma aliada para ajudar, Megan Foster, que possui um navio, o qual utilizam para fugir de lá. A história de Dishonored 2 parte para o seu cenário principal, que é Karnaca, a capital de outra ilha na região. Ela tem uma estética mais dos países mediterrâneos, como Grécia, Chipre e Espanha. Mas o que acontece de tão importante nesse lugar? Eles estão se refugiando? Não. Karnaca foi onde Delilah Copperspoon começou a ascender politicamente. Então existe uma curiosidade de investigar sobre essa mulher, além de haver pistas sobre o assassino da coroa, quanto à possibilidade de derrubar figuras locais responsáveis pelo golpe e criar novas alianças. Tanto Emily quanto Corvo têm um encontro com o Outsider, no qual o jogo introduz as habilidades sobrenaturais, e o personagem continua sendo tão enigmático quanto antes. Diferente do cenário do primeiro Dishonored, Karnaca possui energia eólica e tem uma forte e danosa exploração de minério de prata. Há um outro tipo de praga, não de ratos, mas de insetos parasitas, umas moscas gigantes que são encontradas em alguns locais do jogo. Dishonored 2 tem o mesmo tipo de campanha de seu antecessor, no qual o protagonista deve avançar por uma série de missões em locais únicos. Emily tem seu próprio conjunto de habilidades únicas, enquanto Corvo mantém as suas habilidades, só que expandidas do jogo original. O jogador pode customizar o seu personagem do modo em que desbloqueia e aprimora os poderes de sua preferência, porém é possível jogar sem habilidades sobrenaturais. Independentemente de serem rejeitados ou não, o jogador recebe um item de coração que auxilia na descoberta de amuletos e runas de ossos, itens estes que fornecem vantagens passivas e pontos de habilidade, respectivamente. No caso do personagem não utilizar poderes sobrenaturais, as runas são convertidas em moedas adicionais. Dishonored 2, como antecessor, tem múltiplos finais. As missões do jogo têm como objetivo ir até certos personagens que são alvos. A maneira que você lida com eles determina os desfechos. Soma-se também a escolha de abordagem letal ou não letal contra os inimigos. O jogador ganha caos ao matar personagens, uma maneira de desestabilizar o mundo do jogo. Dishonored 2 adiciona um sistema que, no início de uma missão, NPCs aleatórios recebem 3 estados: simpático, culpado e assassino. Aquele item de coração que falei anteriormente também serve para revelar o estado que um determinado NPC aparece. Matar uma pessoa classificada como simpática dá mais caos ao jogador, enquanto matar um personagem assassino dá ao jogador uma quantidade menor. E esse tanto de caos acumulado afeta o diálogo usado por Emily Corvo, e altera a quantidade de inimigos presentes em cada nível. Além disso, os insetos da praga fazem ninhos em cadáveres. Daí já é possível entender que, se muitas pessoas forem mortas, haverá um aumento de moscas te perturbando. Nisso, Dishonored 2 faz questão de ampliar as possibilidades de abordagem não letal, seja no golpear de inimigos quanto em armas de atordoamento. Além do objetivo principal das missões, há tarefas secundárias que auxiliam nos recursos para desenvolver o personagem enquanto encontrar itens colecionáveis. Como deu para notar, Dishonored 2 é um jogo cheio de sistemas e muito amarradinho. Realmente existe uma variedade de possibilidades para seguir no jogo. Tem dois motivos que me fazem considerá-lo bem melhor que o primeiro. O mais notável é que os desenvolvedores buscaram deixar o jogador mais envolvido com o mundo e os acontecimentos através dos personagens. A começar pelo fato de não jogarmos mais com um protagonista mudo que mal parece reagir às coisas ao seu redor. Em relação à experiência jogável, Dishonored 2 traz uns momentos muito únicos, que acredito que mesmo após anos de seu lançamento, são situações que você pensa, cara, isso aqui transcende o que eu imaginava que podia ser feito num jogo. No anúncio de Dishonored 2, temos um CG com a Emily invadindo uma mansão, em que as paredes, o piso e o teto vão se reconfigurando, e ela vai usando os poderes para, enfim, interagir com a situação. E à primeira vista parece que é algo de apresentação num trailer mesmo, sabe? Só que quando a gente vai jogar, é exatamente essa experiência, só que mais elaborado, cadenciado por conta do stealth. E no caso, esse dinamismo do ambiente se alterando na sua frente é algo realmente incrível. O pior é que mais pra frente no jogo, em um outro cenário de mansão, Dishonored 2 introduz uma mecânica que, meu Deus do céu, fiquei bobo assim, de tão surreal que é. E é uma forma de explorar cenário que fica restrito só nessa missão e não se repete mais. É como se guardássemos aquela experiência num cantinho especial que vivemos. Esse lance de um jogo introduzir uma ideia incrível e momentânea, com um gostinho de quero mais, aconteceu também em um outro título de 2016, que é o Titanfall 2. Só pra deixar esse registro, que esse ano para os videogames realmente foi muito bom. Jogos que introduzem uma nova percepção de realidade, maneiras em que ressignificamos ações e interagimos com espaços de forma única, pessoalmente eu acredito que é algo que move os videogames. E é o que me mantém nesse otimismo de ver o que novos lançamentos podem oferecer. Eu já estava gostando do Dishonored 2, e esse momento que eu citei elevou muito meu apreço pelo jogo, porque o que vivemos e não esquecemos, levamos como referência de qualidade de tempo. A Arkane representa ousadia e criatividade na produção de jogos, tanto no Dishonored quanto no Prey especialmente. Infelizmente, o gênero Immersive Sim é pouco apreciado, tanto é que os estúdios da Arkane mudaram o direcionamento de seus jogos, algo que prejudicou a qualidade deles. Diante disso, o que esperar de um improvável terceiro título de Dishonored, que é um mundo tão interessante que foi potencializado pelo segundo, só que pelo jeito ficou num horizonte de expectativas irreais.